Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 14 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E aqui você sabe, né? Além de ficar bem informado, também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados. Bom início de semana para você e para todos os nossos ouvintes.
É isso aí, Kátia. Excelente início de semana também para você. Ótimo dia. E para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, muitas informações, você sabe, a partir de agora, então. E também a sua participação, seu espaço aqui garantido através do nosso WhatsApp, 988291029. Você já pode ir mandando sua mensagem escrita. E logo mais vamos liberar os telefones 3675-2000 e 3675-2436 para você fazer suas observações, reclamações, reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia. E o Coutinho Neto está chegando bem municiado já já com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho estará conosco ao vivo por telefone. Muitas informações mesmo do setor policial, viu? E daqui a pouco a gente libera a sua participação, como o Marcos já acabou de falar. Então fique atento aí para você participar aqui no Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, tá? Então fique conosco nessa sintonia. Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, é barato mesmo. Rede UniFTC, venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da João Jamado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Bem, são 12 horas e 5 minutos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Salvador retoma a vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira. Portanto, hoje já retornou lá a vacinação para todos os públicos.
Jornal Dia de Teresina, o uso de máscara deixa de ser obrigatório em ambientes abertos a partir de hoje. Isso lá em Teresina, no Piauí.
É, exatamente. Hoje ainda a gente vai trazer uma informação da Fiocruz, né, que fala sobre essa questão da liberação de máscara. Jornal Diário de Pernambuco. Prefeitura do Recife anuncia maior achado arqueológico urbano do país. O local será transformado em parque arqueológico.
Jornal do Comércio do Recife, negociações. Rússia e Ucrânia devem se reunir novamente nesta segunda-feira.
Jornal Diário de Diário do Nordeste, Fortaleza. Matemática do voto. Partidos no Ceará calculam expectativa de sucesso nas urnas para formar chapas.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, Potiguar bate ABC no Nogueirão e encosta na liderança da Copa do Rio Grande do Norte.
É o futebol lá, né, Marcos? Isso. Rio Grande do Norte. Vamos de jornal O Imparcial de São Luís, no Maranhão. Homem é preso, suspeito de invadir casa e estuprar mulher em Poço do Lumiar. Nossa, que horror, né?
Uhum. Jornal Globo do Rio, a guerra de Putin. Representantes da Rússia e da Ucrânia falam em progressos e posição conjunta nos próximos dias.
Jornal Dia do Rio, bombeiros salvam 9 pessoas após naufrágio na restinga da Marambaia. Isso é lá no estado do Rio.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Estados Unidos condenam novo ataque russo próximo à fronteira da OTAN.
Jornal de Brasília, Rússia e Ucrânia falam em acordo nos próximos dias.
Zero Hora de Porto Alegre. Semana começa com novas negociações entre Rússia e Ucrânia. Países destacam progresso no diálogo.
Oi, no finalzinho do programa, né, antes de acabar no noticiário internacional, a gente atualiza todas as informações em relação a essa guerra, né, da Rússia com a Ucrânia. Vamos de jornal Estado de Minas de Belo Horizonte. Grande BH, veja se seu bairro está na próxima etapa do rodízio de água.
O estado de São Paulo, Rússia e Ucrânia fazem avaliação otimista de progresso das negociações sobre o fim da guerra.
Jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo. Economia, 10 mil vão trocar emprego por trabalho em aplicativos.
E Jornal Popular de Goiânia, eleição acende alerta para propaganda antecipada em Goiás.
Pois é, né, Max? Essa propaganda antecipada vem ocorrendo aí em diversos estados brasileiros. Propaganda política antecipada. A gente vê tanto isso aqui em Ilhéus, então, hein? Ave Maria. Não tá no gibi. Enfim, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, 12 horas e 9 minutinhos, 12 e 9, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você que fica bem informado também participa, afinal de contas o programa é feito para você e por você. Fique conosco, tá? Se prepara aí para ligar e falar com a gente aqui ao vivo, 3675-2436 ou 3675-2000, ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. Aqui no Noticiário Regional, nós sempre divulgamos os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna. E aí, quando inicio o programa, eu dou sempre uma conferida aqui para ver se a gente tem os boletins atualizados. No caso de Itabuna, não temos o de ontem, né? Dia 13. Só tem o de sábado, dia 11. Então, eu imagino que de lá para cá os números podem ter mudado. Então, vamos divulgar o de Ilhéus. Boletim de ontem à noite, dia 13, informando que Ilhéus tem 21 pacientes ativos, tá? Infelizmente, aumentou de novo o número de mortos, são 640 óbitos pela Covid. Então, para você que não acredita, né, que a Covid ainda mata, infelizmente, sim, tá? Dos 30 leitos de UTI Covid, 4 pacientes estão internados, são pacientes de outros municípios, e 3 pacientes também internados na UTI são de Ilhéus. Então, são 7 pacientes no total, tá? 3 de Ilhéus e 4 de outros municípios. A vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus, eu já até tirei uma dúvida com o pessoal do setor de comunicação. E aí eles informaram que tá em Ilhéus, agora tem uns pontos fixos, tá? Então, vamos lá. Na região norte tem UBS Sara Kubitschek e UBS Avenida Esperança. Na região sul tem o posto de saúde no Nossa Senhora da Vitória, também posto de saúde no Ilhéus 2, no Hernani Sá, né, que é a famosa UBS, e também em Olivença, região sul aí. E a região centro, né, é posto de saúde da Conquista, né, UBS Conquista, aí tem também a UBS na Avenida Princesa Isabel, ESF no Basílio, CAI3, antigo CESP, SEMAI na Avenida Canavieiras, ali no antigo Colégio Fênix. E na região norte, nós temos aqui o posto de saúde do Banco da Vitória, posto de saúde no bairro Salobrinho e também a UBS Euler Azaro. Então, vai o horário de cada um, tá? Tem aqueles que é de 8 da manhã às 12, tem aqueles que é de 1 às 4 da tarde. Aí você verifica, né, o posto mais próximo da sua casa, qual é o horário que está funcionando de segunda a sexta-feira. Então, tem aplicação de primeira e segunda dose para pessoas com 12 anos ou mais, aplicação de terceira dose para público com 18 anos ou mais e a quarta dose apenas para pessoas imunossuprimidas, tá bom? É o que diz aqui esse card da Prefeitura de Ilhéus, tá? Então, para mais informações sobre dias e horários, consulte os pontos de vacinação, tá bom? Olha, 12 horas e 12 minutos. Marcos, que coisa triste, hein? Lá em Porto Seguro, um indígena, ele foi morto após reclamar de volume de som em festa de paredão. Que horror!
É, um indígena pataxó de 21 anos foi morto a tiros no final da tarde de domingo em Porto Seguro, na Costa do Descobrimento. Vitor Braz Souza foi atingido pelas costas por 2 disparos. Ele reclamava do volume de som alto que vinha de uma residência na qual ocorria uma festa estilo paredão, quando o homem sacou uma arma e atirou contra a vítima. O jovem chegou a ser levado para uma unidade de saúde do município, mas não resistiu. Segundo informações, Vitor Braz Souza era atuante na causa indígena, representando a aldeia Novos Negreiros em diversos atos pelo país. No momento da festa, ele estava com a companheira, que estava em resguardo devido ao nascimento de um dos filhos, recém-nascido há apenas 30 dias. Ele deixa a esposa e mais um filho do casal. O crime que ocorreu em terra indígena deve ser investigado. Que absurdo, hein?
Absurdo.
Quem atirou vai ter que cumprir, né? Vai ter que responder diante da justiça, a gente espera isso. E que perca, né? Porte ou posse de arma que tenha e que não tenha nunca mais, porque é um absurdo isso.
Ai, ai, viu? Bota absurdo nisso. Espero que a justiça seja feita. 12 horas e 14 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto já está na linha, pronto para falar conosco ao vivo, com muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho Neto? Boa tarde para você, bom início de semana. Quais são as primeiras notícias que você traz agora para nós?
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também. Desejo-lhe o mesmo, ótimo início de semana, ótima segunda-feira. Marcos Bezerra, para você, idem. Ótima semana, Marcos. Bom trabalho. Boa segunda-feira.
Obrigado, Coutinho. Excelente trabalho para você também e excelente semana.
Para todos nós, Marcos, para você também, que já está acompanhando aqui o nosso Jornal do Meio-Dia, também sintam-se todos abraçados, porque a partir de agora, a notícia é de polícia a bordo da sua viatura virtual da Gabriela FM. Abra a porta, entre comigo, coloque a sua máscara, passe seu álcool em gel, aperte o cinto e apresente o seu cartão de vacinação, meu amigo Irã, aí no Banco da Vitória, aqui na carona de nossa viatura aqui da Gabi, nesta segunda-feira. Nosso amigo Rubão e as Rubetes também, do Açougue do Rubão, todos conosco, embarcando nas notícias de polícia. Mas, Kátia, Marcos, infelizmente, a semana começa triste no município de Ilhéus. Final de semana já ficou de luto e hoje ainda o último adeus. Eu estou me referindo, infelizmente, a um acidente fatal que vitimou um jovem médico de apenas 37 anos de idade, de família tradicional na área médica de nossa cidade. Dr. Felipe Lustrosa Lacroze, ele veio a óbito no início da noite do último sábado, quando estava transitando com o seu veículo na rodovia BA-001, no trecho que pertence entre os municípios Ilhéus e também o município de Una, bem próximo ao Ecoparque. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, Dr. Felipe chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço Médico de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU 92, mas não resistiu. Segundo informações da família, o Dr. Felipe, ele era filho de Dr. Antônio Lacroze, que é cardiologista em Ilhéus. O Dr. Felipe, ele era endocrinologista e o sepultamento estava previsto para ter acontecido hoje pela manhã aqui em um cemitério particular em nossa cidade. Portanto, eu quero externar, Marcos, Kátia, você da equipe do Jornal do Meio Dia, você ouvinte da Gabi, todo o nosso sentimento de pesar, de momento de dor, de luto irreparável para a família e também para os amigos da família de Dr. Felipe e também do seu pai, Dr. Antônio Lacroze, todos enlutados neste momento, com força de Deus, que seja a porta de entrada para vocês nesse momento difícil. Na sequência, a nossa viatura permanece no município de Ilhéus, com um caso escabroso, como diria o outro lá em Tarantim, Joelson Santos. Nosso caso que aconteceu aqui na cidade de Ilhéus também tem essa proporção. Imagina, senhores, doar sangue. Hoje já é um ato de risco, não pelo fator e pela necessidade que ele representa e que é uma obrigação cívica nossa, mas, infelizmente, pacientes e funcionários foram alvos de assalto que aconteceu na manhã do último sábado, aqui, em plena manhã, no banco de sangue de Ilhéus, que pertence ali ao Hospital São José, que fica localizado na antiga Rua do Café, aquela ladeira ali no fundo do Hospital São José. As imagens de câmera mostram que o homem entrou, acabou sacando de uma arma apresentou para as pessoas que estavam de boa ação, salvando vidas, doando sangue, naquele momento íntimo que a pessoa vai fazer o bem, não importa para quem, e de repente é frustrado através de um assalto consumado. Esse bandido, esse vagabundo acabou levando aí os pertences pessoais das vítimas, dos funcionários, das pessoas que estavam, repito, Marcos e Kátia, fazendo o bem, não importando a quem. Talvez até mesmo para esse bandido que terá esse assalto, quem sabe amanhã depois ele também venha precisar de uma bolsa de sangue e que vai sair justamente do local em que ele cometeu este crime bárbaro, este assalto aqui na nossa cidade. Município de Itabuna, nossa viatura não para. Um jovem conhecido como Luiz Felipe, 21 anos de idade, acabou sendo agredido através de várias pauladas na cabeça, além de chutes e pontos e socos. O caso aconteceu no bairro de Fátima. A vítima disse que 3 homens foram os autores do atentado, mas ele caô, não sabe dizer por que aconteceu. Também, tentativa de homicídio registrada no município de São José da Vitória, naquela cidade. Um rapaz, identificado como Valdinei Guimarães, levou várias pauladas na cabeça. Este caso aconteceu após Valdinei tentar acabar com uma briga, mas infelizmente ele se envolveu e acabou se tornando a vítima e precisou ser atendido às pressas no hospital de base aqui de Itabuna. Daqui a pouquinho retornaremos com a nossa viatura percorrendo as principais delegacias de polícia de toda a nossa grande Bahia. Eu destaco, hein? Um professor de rede municipal de ensino é preso, suspeito de estuprar uma aluna de apenas 12 anos. Saiba daqui a pouco na sua viatura virtual da Gabriela FM, no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que permanece com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto, pelas informações. Coutinho, fiquei chocada, viu? Uma pessoa entra no banco de sangue pra assaltar. Rapaz!
Que merecem, fazendo bem, e vem uma pessoa dessa do mal.
Ai, ai. É coisa, viu? Me deixe. 12 horas e 19 minutos, nós vamos fazer o seguinte, continuar aqui o noticiário policial, né? Vamos ao noticiário estadual para divulgar, divulgar aqui informações atualizadas, né, do caso que ocorreu na sexta-feira em Salvador. É que a polícia prende suspeito de matar estudante dentro de colégio em Salvador. O homem é primo da vítima e ex-aluno da escola. Olha que coisa. A Polícia Civil prendeu hoje um homem suspeito de ser o autor do assassinato do estudante Max Santos de Oliveira, de 18 anos, ocorrido na sexta-feira, dia 11, ali no Colégio Estadual Aliomar Baleeiro, no bairro de Pernambuesa, em Salvador. O suspeito, de 19 anos, foi preso no bairro de São Gonçalo por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, que cumpriram o mandado de prisão temporária. Tão logo tomamos conhecimento do crime, empreendemos diversas diligências para identificar o autor, ressaltou o coordenador da 2ª Delegacia de Homicídios em Salvador, o delegado José Mário da Silva Mota, responsável pelas investigações. Segundo o delegado, o suspeito era primo da vítima e já estudou no Colégio Estadual Leomar Baleeiro. De acordo com as investigações, o homem vestiu o uniforme para ter acesso ao colégio. E aí o delegado diz: ele aguardou a saída da vítima até o estacionamento, onde efetuou os disparos e fugiu em seguida, acrescentou o delegado José Mário. Ainda de acordo com as investigações, o crime foi motivado pela disputa pelo tráfico de drogas em Pernambués. Após o cumprimento da ordem judicial, o homem vai passar por exames de lesão corporal e ficará à disposição do Poder Judiciário. O delegado disse que seguem as diligências para localizar a arma usada no crime. E de acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, Max Santos de Oliveira, que foi morto, já havia sido apreendido pela Delegacia para Adolescente Infrator em 2021 por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. É a violência aí na capital baiana, hein, gente? Que coisa horrível. 12 horas e 22 minutos, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você pode até ligar para falar conosco ao vivo por telefone 3675-2000 ou 3675-2436. Esse é o seu contato aqui para falar conosco ao vivo, fazer sua denúncia, sua reclamação. Ou até mesmo enviar mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 98829-1029. O Marcos vai dar uma passadinha no nosso WhatsApp e verificar o que temos de mensagens aí de ouvintes.
Pois é, começando pela nossa fanpage, mandar um abraço para quem está acompanhando, a Joelma Rosa, a Luciana Santana, a Luciana Silva, né, que manda boa tarde, Kátia Marcos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.
Amém. Amém. Obrigada, pessoal da fanpage, ó, um beijo para vocês.
A Edilza Santos, que está acompanhando no Alto da Soledade, em Ilhéus. Também o Antônio Baru, manda aquele boa tarde. Excelente segunda-feira, né, abençoada.
Amém.
Eles estão lá em Serra Grande, o Antônio e a Selma. A Rita Moreno também na Conquista Ilhéus está acompanhando. Um abraço a todos.
Aê, o pessoal todo acompanhando a gente aí. Muito obrigada. Temos até um ouvinte na linha. Vamos saber quem vai falar conosco. Boa tarde, quem fala e de onde?
É, Titi, o verdadeiro língua de Tamanduá.
Pois não, Titi, boa tarde.
Alguém está sabendo que no hospital Costa do Cacau e em outros hospitais da Bahia existe uma firma que, empresa administrativa de hospitalar. É um negócio assim, é ligado a...
Sim, pode falar.
Ficou ligado...
mudo? Ficou mudo?
Oi,
pode falar. Alô, acho que caiu a ligação, temos outro ouvinte na outra linha, né? Não? Caiu também? A central aqui às vezes não segura, viu, gente? É um problema na linha mesmo da Oi, tá? Eles vêm tentando resolver isso aqui já, mas dá tempo de ligar e falar conosco ao vivo. Temos o que de mensagens no WhatsApp da Gabi, Marcos?
O nosso WhatsApp é boa tarde, Kátia, não quero me identificar, mas... andando ali esta semana nas imediações à rua do CEP, já quem vem cá para a Orla, me deparei com um bueiro, né? Daqueles que caem água da rua. O bueiro estava com o ferro descoberto e o ferro entrou, né? Na sandália que eu estava.
Nossa.
Furou meu pé, sangrou muito.
Meu Deus do céu.
Então eu venho até vocês da rádio para chamar as pessoas, os administradores responsáveis por esses bueiros nas ruas, porque assim como aconteceu comigo, pode acontecer com outras pessoas.
É verdade, vem bem lembrado. Isso é muito perigoso, né? Esses bueiros têm que passar por manutenção também, né, Marcos?
Uhum.
Essas tampas. É igual as tampas de bueiro, né? Aquelas de esgoto, aquelas redondas.
Sim.
Né? Que a gente vê que tem sempre afundando ou tem algum... O quebrou ali pela
dificilmente
metade.
Ficam niveladas com a rua, com asfalto, né?
Pronto, é isso mesmo. O carro bate, você se assusta, né?
Uhum.
Eu acho que, na verdade, Ilhéus está precisando de uma melhoria urgente, né? Na infraestrutura. Tem que tapar esses buracos de verdade, né? Em todas as vias, não fazer um tapa um buraquinho ou outro, dizer que está em operação tapa-buraco. Tem que nivelar também isso aí, essas tampas aí, né, Marcos?
Uhum.
De esgoto, rever essa questão dos bueiros. Nossa, são coisas assim que eu não entendo, né? Que não se preocupam em fazer. Mas ontem se preocuparam em mandar os fiscais da prefeitura para tirar trabalhadores da praia que estavam ali com suas barraquinhas.
Uhum.
E isso se preocuparam, né? Isso se preocupam. Né? O pessoal ali numa boa vendendo ali sem atrapalhar ninguém... Porque o trabalhador parece que não tem vez em Ilhéus, né? Ou então quem tá vendendo alguma coisa, né? Na rua, sem atrapalhar ninguém. Chegam lá, querendo tirar. Fazendo politicagem. É uma vergonha isso nessa cidade, viu, gente?
É um absurdo a gente ver essa operação tapa buracos, não consegue acompanhar, né? O surgimento de novos buracos com essas chuvas, né? E faz aquele trabalho paliativo... E a gente vê que desde que o governo do estado asfaltou boa parte das ruas, né? Que sempre é assim em Ilhéus.
Uhum.
E a máquina, aquela máquina que passa antes recolhendo o asfalto velho, né? Passou em certas ruas lá do centro. E a prefeitura local não é capaz nem de cobrir essa parte. né? Dá prosseguimento a um asfaltamento.
É. A Avenida Princesa Isabel, que é tão movimentada, não só de carros pequenos, mas de ônibus, caminhões, está lá cada dia aumentando as crateras, né? Pelo buraco já está virando cratera. E aí você não vê a preocupação de tapar aquilo ali. É, até o turista passa por ali, Marcos. Quem chega de carro passa muito por ali, porque está hospedado, por exemplo, na região sul, né? E aí passa muito por ali. Mas a prefeitura não se preocupa, não, né?
É, infelizmente, a gente tem que esperar a boa vontade de algum deputado com alguma emenda ou o governador liberar mais uma etapa de asfaltamento para Ilhéus.
Exato, né? Vou aguardar, né? Ver o que vai acontecer nessa próxima eleição, para ver se as coisas mudam de verdade e melhoram, né? Porque eu vou te contar, viu? Triste. 12 horas e 28 minutos. Marcos, tem o que de mensagem aí dos ouvintes?
É, boa tarde, não quero me identificar. Quero pedir, pelo amor de Deus, né? Cadê a segurança pública? No alto da Rua do Cano, em Ilhéus. É, a pessoa reclama da vagabundagem, né? Muitos caras de outros bairros indo comprar drogas. Ontem estava uma baderna, muita bebida no alto. Essa rua está uma parafernália, o ouvinte reclamando.
É, então, tem que passar, a polícia tem que passar mais
policiamento.
Por aí, né? Policiamento, certamente. Mais alguma coisa?
Por enquanto é só.
Pronto, dá tempo ainda você enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp 988291029 ou ligar para nós no 3675-2000 ou 3675-2436, tá bom? E aí você fala conosco aqui. Bem, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um oferecimento. Rede de supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, envie de preferência aí o WhatsApp no 988291029, mensagem escrita, tá? É, tenta ligar, tá dando uns probleminhas aqui, mas tenta ligar para falar conosco, 3675-2000 ou 3675-2436, tá? Até tocando aqui, a gente vai tentar atender, né, Marcos? Vamos tentar, tá? Porque tá dando interferência aqui, tá cortando, mas a gente vai tentar. Oi, boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, eu não quero me identificar não, mas...
Oi,
ah, oi. Tá ouvindo?
Oi.
Boa tarde.
Boa tarde.
Eu não quero me identificar não, mas eu quero fazer uma reclamação aí do... daquele semáforo ali em frente à Receita Federal, onde tá na Avenida Canavieira, não tem?
Aham.
Uhum. Rapaz, aquilo ali tem mais de meses quebrado, assim... No horário da escola, perto ali, virou uma muvuca de carro. Não tem um guarda municipal ali do CETRAN para organizar. É de manhã e meio-dia. E assim, aí esse dia, eu acho que foi na sexta ou quinta-feira, tinha uma reportagem lá. Aí ele foi lá fazer a organização do trânsito. E depois de sair, não fez mais e não tá fazendo. Queria saber como é que ele tem mais fazendo lá consertar, não?
Pois é, né? A gente também quer saber.
É porque assim, ó, a coisa que tem que fazer e não faz, aí fica perturbando, aí tem os caras de aplicativo que param ali na Universal pra pegar um passageiro que quer multar. E aí o trabalho dele não quer fazer.
Pois é, né, meu amigo? São coisas que só acontecem em Ilhéus.
É, terra de uma Maria só.
Pois é, é triste.
Viu? É só isso.
Tá bom, meu filho, obrigada pela participação. Tá. Tá aí, né? O cidadão ilhense chateado com essa questão da sinaleira. É um absurdo aquela sinaleira ali, gente. Entre a Avenida Canavieiras e sentido quem vai também. Tanto a Rua da Linha ou como o bairro Cidade Nova, né, Marcos?
É, Visconde de Mauá.
É, que é a Rua Visconde de Mauá. Nessa situação até hoje, né? Até agora, nada de sinaleira funcionando. Difícil, viu? Ilhéus, né? Uma cidade como Ilhéus nessa situação.
Enquanto foi a equipe de TV lá, o agente de trânsito apareceu, né? Depois...
Difícil, muito difícil, minha gente. Mas é que era assim, complicado. 12 horas e 40 minutos. O que temos de mensagens no WhatsApp da Gabi?
Boa tarde, Kátia, Marcos. Sobre a estrada do cemitério de Aritaguá, estive lá ontem, né? Nem de jegue dá para entrar. Prefeito, vamos arrumar aquela estrada. Está precisando muito, né? Ser arrumada. Obrigado.
Precisa falar mais alguma coisa? Minha Nossa Senhora, viu? Valei-me. Ilhéus. Ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala aí, de onde?
Alô?
Oi.
Tudo bem?
Oi, por que seu rádio tá muito alto? Não tem como a gente falar.
Vou baixar. Oi, tudo bem?
Quem fala?
É seu fã, o popular Titi Língua de Tamanduá. Eu tô aqui ligando para vocês para fazer uma denúncia de grande importância, de grande relevância. Alguém sabe de vocês que a empresa que administra os hospitais da Bahia é de Otto Alencar? Não? Pois é, lá tem a bandeira vermelha, a bandeira verde, a bandeira amarela, a bandeira azul. Vocês sabem disso? Não, é de Otto Alencar, senador do Brasil. Que maravilha! E outra coisa, a enfermeira, se botar o aparelho lá, não dá vermelho, ela é chamada a atenção. O que significa isso? É para sobrar dinheiro.
Rapaz, denúncia grave aí, complicado, viu? E caiu de novo aqui a ligação. Brasil! Esse é o Brasil aí que a gente tem. 12 horas e 42 minutos, mas ficou claro aqui, viu, a denúncia do senhor. Olha, não tenho nem o que falar. São 12 horas e 42 minutinhos, temos outro ouvinte na linha, a gente vai atender novamente. Caiu de novo? Rapaz, tá difícil, viu? Oi! Nossa senhora, misericórdia. O primeiro rapaz que falei ficou com dificuldade pra eu ouvir aqui, e agora esse aí. Enfim, olha, vamos de mais informações ou tem mensagens de ouvintes no WhatsApp, Marcos? O que que temos aí?
Tem aqui a mensagem, boa tarde, aqui é Gil, do bairro Novo Ilhéus. Quero fazer uma denúncia em relação à ladeira do bairro, que está em péssima situação. Ninguém da prefeitura toma jeito para consertar, né? A gente espera que a prefeitura tome a providência, porque se não tomar os moradores, vamos fazer um protesto, né? E aí a gente agradece aí.
Qual é o local? Ladeira do...
Bairro Novo Ilhéus, na ladeira lá.
Ah, o ouvinte, eu lembro que o ouvinte ligou para falar e disse que ia fazer protesto mesmo. Essa reclamação aí, gente, não é de agora, sabe? Já tem, acho que mais de um mês que o pessoal vem reclamando, pedindo ajuda da prefeitura para fazer as devidas melhorias lá nessa ladeira do bairro Novo Ilhéus, mas, pelo visto, né, o povo da prefeitura não tá preocupado, não. É uma coisa que eu não entendo aqui em Ilhéus, sabe? As pessoas reclamam tanto aí dessa questão da infraestrutura. É rua tal, é ladeira tal, é bairro tal... E ninguém resolve, ninguém toma providência. Quem tem que tomar providência? É a Secretaria de Infraestrutura, o senhor prefeito da cidade. Mas não, gente. A cidade está cada vez mais esburacada. E ninguém resolve. Parece que só andam de helicóptero, só pode.
Mais uma reclamação aqui sobre isso, Kátia. Boa tarde, Kátia, Marcos. A estrada de Sambaituba está uma vergonha. Está difícil para carro pequeno, viu?
É outra estrada que o povo reclama bastante, que
o
não aguenta mais.
O vistoso lá de Sambaituba está reclamando.
Aí. E eu soube que também, acho que na sexta-feira, se não me engano, sábado de manhã, o pessoal de Maria Japa me procurou para falar do ônibus, né? Que chegou a quase sair da ponte, uma coisa assim. O pneu ainda ficou do lado de fora um pouco, porque a situação da ponte Maria Japa está cada vez pior, né? E a prefeitura também não se preocupa em resolver. Né? Eu lembro que eles ficaram, né? A comunidade disse que ia se juntar, né? Para arrumar. E aí sábado me procuraram, aí a pessoa estava bem nervosa quando falou que ficou morrendo de medo, que viu a hora do ônibus cair. Né? Então assim, e que o motorista já falou que desse jeito está difícil continuar rodando para lá. Aí daqui a pouco a empresa suspende o ônibus, né? Porque não tem condições de trafegar de forma segura. E aí o povo vai ficar também sem ônibus coletivo para Maria Jape? Rapaz, olha, são coisas absurdas que só ocorrem em Ilhéus. Ilhéus, parece que Ilhéus não tem gestor público municipal. Essa que é a verdade.
É tipo mais essa reclamação aqui, ó. Boa tarde para todos, quero fazer uma reclamação. Meu filho precisa fazer o cartão passe livre em Ilhéus, né? Desde o ano retrasado foi suspensa por conta da Covid. Mas até hoje nada, né? É, quando falo com a moça, eles sempre falam, né, que está esperando a comissão e até agora nada. Eu e outras mães, pessoas com deficientes, estamos precisando de uma posição do senhor Robenilton. Não podemos ficar pagando passagem dos nossos filhos, né, que têm esse direito, e ninguém pode tirar de nós. Obrigada e um abraço. Ela diz, obrigada, Marcos, Kátia, sou fã.
Então, é mãe de...
Tem filho deficiente.
Tem filho,
né?
Deficiente.
Precisa,
né,
do cartão passe livre.
Isso. E necessita dessa ajuda aí da Secretaria, né? Isso, de Desenvolvimento Social.
Isso.
Para resolver essa questão. Então vamos ser mais. Pensar realmente no social, Secretaria, e resolver isso, né? Porque eu não entendo coisas fáceis, né? De se resolver e tem essa dificuldade toda. O ovo sofre, viu? Não é brincadeira, não. Mais alguma mensagem? O que temos?
Boa tarde, sou de Sambaituba. Eu gostaria de saber sobre as coisas que nós perdemos. Até agora, nada.
Que coisas?
Pessoal das enchentes, né?
Ah, sim, sim. Devem ser pessoas que ficaram sem casas, perderam seus móveis, né?
Ele diz, em alguns lugares já deram, né? Só que aqui, nada, né? Nem falam quando vai dar. Precisamos de uma resposta.
Então, alô aí, Secretaria de Desenvolvimento Social de Ilhéus. Como é que fica a situação do povo de Sambaituba que perderam aí suas coisas na enchente, né? Como, segundo o ouvinte aí, disse que lá, até agora, sem previsão de ajudar o povo de lá, né? Não pode. Né? Eu sei que, que já entregaram algumas coisas em Salobrim, Banco da Vitória, né? E Sambaituba, como é que fica? Explica isso pra nós. Que a gente divulga aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? 12 horas e 47 minutos. A gente já pode, viu, Cauana, até acionar o nosso repórter novamente, Coutinho Neto. Ele vai fazer a segunda entrada aqui com mais informações para nós. Enquanto isso, olha esse texto que chega para a gente aqui. Bairro Pontal. O que fazer? Outrora, um bucólico bairro, repleto de história e cultura, sem ponte. A curtição da travessia por lancha, a famosa e lendária Boca da Barra de transporte, apenas os caminhões que trafegavam pela praia para transportar produtos da zona rural. Hoje, um fantástico bairro, repleto de edifícios, duas pontes, zona sul, explodindo, enfim, quem te viu, quem te vê. Hoje, o Pontal está com todas as suas ruas com calçamento danificado. Vale ressaltar, muito antes das importantes e necessárias obras de saneamento básico. Para adotar as ruas do Pontal com pavimentação asfáltica, né? É uma tarefa que o poder público municipal jamais terá condições de realizar, a não ser com recursos dos governos estadual e federal. Quero aqui fazer um agradecimento especial ao incansável cidadão, que acho que era o bairro do Pontal, né? José Rezende Mendonça, que recentemente fez um fantástico trabalho sobre a situação das ruas do Pontal. E o Zé Carlos Júnior, cidadão pontalense adotivo, assina aqui esse texto, né, falando, Marcos, sobre a situação das ruas aí do Pontal, né, que tá cada vez pior, muitos buracos mesmo.
Verdade.
Uma vergonha isso, né, um bairro que vem recebendo grandes edificações, né, porque a gente sabe, e graças a Deus, né, porque isso gera emprego e renda, Ilhéus, o boom do mercado imobiliário tá aí, né, no Pontal, em toda a Zona Sul. E a gente vê as ruas nessa situação. Então, será que o prefeito dessa cidade realmente se preocupa em ter uma cidade bonita, arrumada, organizada? Será que as construtoras que vão ter que se unir e arrumar as ruas da cidade?
Pelo amor de Deus, básica, Marcos. Né?
Olha, o IPTU em Ilhéus não é barato, tá? Principalmente na Zona Sul, o povo reclama muito que o IPTU é alto. E o IPTU, você paga para isso, para ser investido em infraestrutura, mas a Prefeitura de Ilhéus não se preocupa, não. Quer decorar a cidade cada vez mais com buracos, só pode, né? Triste realidade. 12 horas e 50 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações, né, Coutinho, do setor policial. E Coutinho sabe bem, né, Coutinho, o que eu tava falando aqui agora, você que circula muito pela cidade, Coutinho é corretor de imóveis, ele sabe, né, que a situação de buracos na cidade não tá no gibi, né, meu amigo? Coutinho Neto, aí, tá vendo a linha como é que tá?
Vários clientes oriundos de outros estados, de outras cidades da Bahia, reclamando incansavelmente que vem para uma cidade tão linda, com um povo tão acolhedor, tão hospitaleiro, e de repente danifica o seu veículo, corta um pneu, quebra um amortecedor, quebra um jante, cai no buraco, provoca um acidente. Então, cara, que realmente a imagem que Ilhéus, este ano, na temporada, é tentando se recuperar desta pandemia do coronavírus, não deixou boa impressão, não, viu? Não foi uma boa imagem devido às condições realmente de trafegabilidade da cidade de Ilhéus devido à quantidade muito alta de buracos. Avenida Itabuna, chegando ali próximo ao Gabriela Center, entrada do bairro do Malhado, pelo amor de Deus. Isso, verdade. Se for falar da barra de Itaíta nos dois sentidos, para a Zona Norte, verdade, também, não temos nem como falar nada devido. Você escolhe o buraco que você quer cair. Não, é. Aquele é mais bonitinho, aquele é menor, eu vou nele, eu digo, não, não vou não, vai quebrar mais. É onde quebrar menos o carro que em Ilhéus. É isso mesmo, Marcos de Cátia?
É verdade. É
por aí, Coutinho.
É por aí, infelizmente.
Vamos lá, então. Vou falar em carro, vou falar em viatura. A viatura não para. Com buraco ou sem buraco, vamos meter brasa na informação do setor policial. Agora circulando, eu espero que com muito menos buracos, por todas as ruas da Bahia. Município de Jucuruçu, no extremo sul da cidade, aconteceu uma prisão naquele município. Segundo o que foi dito, o professor da Escola Municipal, Cecília Meirelles, ele identificado como Leandro Santos Pereira Velar, de 38 anos de idade, ele foi preso por policiais militares da 43ª CIPM de Itamaraju, acusado de ter estuprado uma aluna de apenas 12 anos de idade. O professor Leandro, ele foi conduzido e apresentado à Delegacia Territorial de Itamaraju. Após a oitiva, o delegado titular Gilvan de Meireles flagranteou o Leandro pelo crime de estupro de vulnerável, artigo 12, artigo 217 do Código Penal Brasileiro. Ainda, extremo sul da Bahia, o corpo de Anderson Willick Santana, 54 anos, foi encontrado na manhã do último sábado dentro do rio Peixe Pequeno, no município de Prado. De acordo com as informações, o Anderson, ele teria saído de Cumuruxatiba, que é um distrito lá do Prado, muito bonito, por sinal, com sentido à sua residência, por volta das 2 horas da madrugada. O seu corpo foi encontrado apenas na manhã do dia seguinte. O corpo não apresentava lesões e, possivelmente, a causa da morte foi afogamento, já que a ponte do Rio Pequeno, onde Anderson teria passado de bicicleta, está com a parte lateral danificada. Supostamente, ele deve ter caído no rio, perdeu o sentido e se afogou. Município de Jequié, um homem de 24 anos de idade foi assassinado ontem, domingo. O Anderson Bispo Quintino tentou fugir dos criminosos, mas acabou morto. A vítima se encontrava em um matagal próximo à ribanceira e, por isso, o trabalho do SAMU ficou muito difícil, sendo necessário acionar o corpo de bombeiros para a retirada do cadáver, com a finalidade de confirmar o óbito. Este é o 16º homicídio registrado neste ano no município de Jequié, altíssimo índice de violência naquele município. Ainda no sudoeste da Bahia, foi vítima de assassinato dentro de um ônibus no município de Poções, bem ali próximo à Vitória da Conquista, um homem identificado como Danielzinho, que era morador também lá de Jequié. O crime aconteceu no último final de semana, no sábado. Um ônibus de turismo havia saído de Jequié em direção a São Paulo. Na parada que fez em Poções, dois homens invadiram este ônibus e mataram Danielzinho a tiros. Até agora, nada foi esclarecido pela polícia. O mistério em Feira de Santana. O jovem Bruno Pereira Costa, 21 anos de idade, ele foi encontrado sem vida nas primeiras horas da manhã de ontem. O Bruno, ele foi encontrado sem vida por funcionários de um supermercado localizado na Avenida Maria Quitéria, na Grande Feira de Santana. O delegado José Carvalho Guimarães, da 2ª Delegacia Territorial, realizou o levantamento cadavérico juntamente com policiais civis e peritos do DPT. De acordo ainda com a Polícia Civil, o corpo foi encontrado caído ao solo na área externa do estacionamento. As investigações apontam também com a linha de um possível suicídio, mas não descarta também o uso de morte violenta contra este a jovem de apenas 21 anos de idade, estudante da Universidade Estadual de Feira de Santana. Voltaremos amanhã com a nossa viatura repleta de informações municiadas de notícia de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada, tá, pelas informações. Até edição de amanhã, junto conosco, se assim Deus nos permitir. São 12 horas e 55 minutos. Vamos de mais informações aqui, que já já vamos finalizar o programa. Noticiário Nacional, Marcos Bezerra. Vamos trazer a informação aqui, o que diz a Fiocruz, né? Que considera prematuro o fim da exigência do uso de máscaras contra a Covid-19.
O relaxamento de medidas protetivas contra a Covid-19, como o uso de máscaras em locais fechados de forma irrestrita, é prematuro, revela boletim do Observatório Covid-19, divulgado na sexta-feira, dia 11, pela Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. Os pesquisadores afirmam que as próximas semanas serão fundamentais para entender a dinâmica de transmissão da doença e que ainda não é possível avaliar o efeito das festas e viagens no período do carnaval. Flexibilizar medidas como o distanciamento físico, controlado pelo uso do passaporte vacinal, ou o abandono do uso de máscaras de forma irrestrita, colabora para um possível aumento e não nos protege de uma nova onda, afirma o boletim. Atualmente, o ideal é voltarmos ao padrão do início da pandemia, quando recomendávamos fortemente o uso de máscaras, higienização de mãos e evitar as aglomerações, destaca. O texto afirma ainda que as medidas de mitigação tomadas até então para controlar a pandemia ocorreram de forma tardia, quando as ondas de contágio já haviam se instalado, e não de forma proativa, para impedir que se formassem. O potencial de transmissibilidade da variante Ômicron, que tem uma capacidade muito maior de escapar dos anticorpos produzidos por infecções ou duas doses das vacinas, ressaltou a importância da dose de reforço para todos os adultos, enfatiza a Fiocruz.
Tá aí o que diz a Fiocruz, né? Diz que considera prematuro o fim da exigência de máscaras, principalmente no caso aí de locais fechados, né? Enfim, 12 horas e 57 minutos, atenção aí os beneficiários do INSS, ó. O INSS retoma hoje, portanto já retomou o serviço de agendamento presencial nas agências de todo o país. A modalidade que permite marcar um horário para ser atendido foi suspensa em função da pandemia de Covid-19. O agendamento pode ser feito pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. E o telefone 135, tá? Telefone 135. Nos casos em que o cidadão não tem acesso à internet ou ao telefone, o agendamento pode ser feito diretamente na agência. Você chega lá e agenda, tá? Caso prefira o atendimento eletrônico, o cidadão continua tendo à disposição cerca de 91 serviços que podem ser solicitados de forma digital, sem a necessidade de comparecimento pessoal ao INSS. As agências também vão retomar o atendimento presencial para retirar dúvidas dos usuários, sem a necessidade de prévio agendamento. Então, você que necessita, tá? Tirar dúvidas, precisa ir a uma agência do INSS, retornou hoje, então, o atendimento presencial. 12 horas e 59 minutos, vamos atualizar aqui as informações no noticiário internacional em relação a essa guerra, né, da Rússia contra a Ucrânia. Olha, a Ucrânia diz que negociação com Rússia tem pausa técnica. A ONU soa alarme sobre conflito nuclear. Isso é perigoso, hein, Marcos Bezerra?
É verdade,
preocupante,
sim.
Né? Olha, 5 acontecimentos importantes na guerra da Ucrânia no fim de semana. Você pode entrar aí e pesquisar, tá? Precisamos evitar uma tempestade de fome, diz o secretário-geral da ONU. Muita gente lá numa situação já complicada na Ucrânia, já iniciando aí, né, Marcos? Passando fome ou pode ter uma situação bem grave em relação a isso. Ataque com mísseis em Donetsk, né? Donetsk causa mortes. E a Rússia acusa a Ucrânia, que nega. Que coisa, hein? Prédio residencial em Kiev, capital lá da Ucrânia, é atacado. 1 morre e 6 são feridos. Rússia pode assumir controle total das principais unidades ucranianas, diz Kremlin. E é improvável que míssil russo atinja território da OTAN, diz ministro britânico. E precisamos de paz urgente, diz oligarca russo, aliado de Putin. E três pontos cruciais sobre o futuro da guerra, segundo a Eurásia. Olha, muitas informações, né, sobre essa situação lá, em relação a esta guerra triste. Que Deus tenha misericórdia desse povo e que realmente chegue logo esse cessar-fogo, né, Marcos?
Já está demais. Espera que essas negociações, né, começaram hoje, deram uma pausa técnica e devem retomar amanhã, que terminem, né, com essa guerra logo.
Urgente, chega, muitas crianças sofrendo, né? Famílias sendo destruídas.
Alguém tem que ceder para poder que a paz reine, né?
É verdade. Olha, pontualmente uma hora, nós finalizamos aqui o Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, dia 14 de março, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, amanhã, às 12 horas, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira, é barato mesmo. Rede UniFTC, venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Eliel, são duas lojas, uma no Calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito, só na Supermoda Eliel. Marcos Bezerra, boa tarde para você. Uma ótima tarde para o Coutinho Neto, todos os nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Já já tem Suzy Luz e o nosso Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.